expansão da China, né? Envelhecimento da população, a crise e a bolha imobiliária que explodiu, então a conversão difícil para o mercado interno chinês. Quer dizer, então, como é que, especialmente é impressionante, né? O envelhecimento, a rapidez do envelhecimento da China e o impacto que isso pode ter de produtividade. Né? Sei que é muito amplo esse tema, né? Mas há essa perspectiva de uma desaceleração chinesa, ou uma desaceleração num patamar alto, digamos, de crescimento, né? Dado inclusive o tamanho da economia chinesa.
É que a China ainda tem muito caminho a percorrer, né? Quer dizer, hoje a China é o quê? Hoje a China é uma economia de 14, 15 mil dólares de renda per capita. É, para ela chegar, quando a renda per capita na China tiver metade do que a renda per capita nos Estados Unidos, a China será uma economia 2,5 vezes maior que os Estados Unidos, por conta do tamanho da população. Agora, eu estou vendo emergir, nesse momento, Fernando, uma discussão sobre a projeção de queda da população chinesa e, portanto, a perda do bônus demográfico, com a chegada de um outro elemento, que são robôs humanoides, a crescente utilização da robótica na planta produtiva. Então, que na realidade você teria uma substituição do elemento humano por essa combinação entre inteligência aumentada e robótica, que não deixa o piso da produtividade na China cair por demais.
Algo que parecia ficção científica há 10 anos atrás, hoje já não é mais ficção científica.
Que é o que está segurando o PIB dos Estados Unidos. É. Você tem menos imigrante, né, e o PIB não caiu ali tanto, né, porque você tem a tecnologia sustentando.
Agora, o Schneider vai ficar bravo comigo aqui, porque nós já estamos no final, mas não dá para a gente...
Você hoje resolveu o quê? Inspirar o Mitre, né?
O problema é que o Marcos, Marcos conhece muita coisa e o mundo é muito grande, então dá para ter muito assunto. Mas nós temos, esse fim de semana, eleições no Chile, né? Deve eleger o Antônio Castro. Né? Se fala muito, eu não sei se você tem uma visão sobre isso, se você pensa que é um mito, é a realidade, que há uma onda mais conservadora na América Latina, na América do Sul. Tinha o caso da Bolívia, pouco mais atrás Milei, agora Chile, enfim. Isto é mito, realidade? Dá para entender aí, dá para ver uma tendência nessa direção ou não? São casos regionais, mas...
Não, eu acho que tem um encontro de duas vertentes aí, Fernando. Tem essa onda mais conservadora e tem uma outra onda que aí não se restringe apenas à América do Sul, à América Latina, que é a chamada anti-incumbência. Ou seja, uma tendência do eleitor de escolher alguém que não está no poder. E isso, mais uma vez, vai para além da América Latina.
O Trujillo é maravilhoso. Ele já está entendendo tanto que ele já percebe... E dá uma resposta já mais curta, já sabendo que a gente está no finalzinho do programa. Queria agradecer mais uma vez o Marcos Trujillo, economista, diplomata, por ter vindo aqui mais uma vez ao Canal Livre e dado uma aula global e até mesmo também do Brasil aí na economia. Obrigado, Trujillo. Até uma próxima.
Obrigado.
Agradecer ao Mitre, à Juliana, também ao Fernando Schiller e principalmente a você de casa pela participação aí, assistindo a gente, acompanhando em tudo que é tela, inclusive nas rádios, Bandeirantes, Band News e também no Band News TV, o nosso programa aqui no Canal Livre. Um abraço a todos, uma boa noite e até semana que vem.
Canal Livre, com transmissão simultânea na TV e na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
Alexandre de Moraes aciona o Ministério da Justiça para que peça a extradição do deputado Alexandre Ramagem ao governo americano. Aliados dizem que ele pode renunciar ao mandato, assim como fez Carla Zambelli. 6 dias depois do vendaval, mais de 50 mil imóveis ainda estão sem luz em São Paulo. E nos Estados Unidos, o FBI prende 4 acusados de planejar ataques terroristas em Los Angeles na noite do Réveillon. E a gente começa falando aqui no Edição da Noite com Juliano Calegari Melchiori, que é advogado criminalista pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em processo penal pela Universidade de Coimbra, IBC Secrim. Obrigado, doutor, pela presença aqui. Boa noite. Doutor, essa semana deve ser votado o PL da dosimetria. Qual a expectativa do senhor? Será que teremos essa aprovação ou não?
É difícil saber porque acaba envolvendo um processo político, mas o que eu posso dizer desse PL, né, de uma perspectiva de uma pessoa que é estudiosa do direito penal e trabalha como advogado criminalista, é que ele vem, esse PL, ele traz algumas alterações, seja para o Código Penal, seja para a Lei de Execuções Penais, que são de bastante relevância e que tem bastante controvérsia, né? Quais são essas primeiras alterações que a gente já deve saber, basicamente, né? O primeiro é com relação a uma disposição sobre os que envolve os crimes de abolição violenta do Estado Democrático e do golpe de Estado, em que, a partir desse projeto de lei, não seria mais possível a gente ter uma somatória das penas, né? Como aconteceu no caso da trama golpista. Se considera que, então, a partir do PL, a gente basicamente vai considerar que, mesmo tendo a prática dos dois delitos, mesmo que eles sejam praticados com ações distintas e com desígnios autônomos, né, que é o que a gente chama, com vontades para praticar um crime e depois para praticar o outro, não vai ter somatória de pena, basicamente aplica a pena maior, que é do crime de golpe de Estado, com um aumento de pena que já existe para alguns tipos de crime, que é do concurso formal, né, que aumenta de 1/6 até metade. Basicamente, isso acontece. E a outra alteração seria com relação à Lei de Execuções Penais, e que haveria ali toda uma reconfiguração da lógica que existe hoje na LEP, né, de uma progressão de regime de cumprimento de penas, né? Isso é tudo bastante controverso. Existe também uma crítica muito grande que se faz de que todo esse processo de alteração legislativa vem sendo feito de uma forma bastante assodada, então não há uma discussão com uma participação da sociedade civil, das universidades, de quem de fato entende sobre o assunto. Basicamente, existe um atropelo de tudo isso para ter uma aprovação rápida. E quando esses processos acabam sendo dessa forma, eles costumam ter bastante problema, porque a gente acaba aprovando leis de uma forma não refletida, né? Mas, bom, acho que esse seria o primeiro começo do nosso contato.
Ô, doutor, e a reclamação dos parlamentares da base do presidente Lula é que esse texto favoreceria o crime organizado. O senhor vê brecha para isso, de alguma forma?
Essa é uma das maiores críticas, né? De que quando uma lei penal, ela, principalmente quando você vai trabalhar, mexer na lei de execuções penais, ela não vai tratar de um único crime específico, ela vai tratar de todos aqueles que conseguem se adequar àquele texto normativo. Isso significa dizer que, para fins de cumprimento de pena, uma série de crimes, de delitos que envolvem violência e grave ameaça e que antes tinham uma progressão de regime mais lenta, eles vão passar a ter uma progressão de regime mais rápida. Isso significa dizer, em termos mais comuns, de que a gente vai estar trazendo um abrandamento de cumprimento de pena para uma série de delitos que existem, que são praticados com violência e grave ameaça, como, por exemplo, coação no curso do processo. Isso é muito comum a gente ver em crimes que envolvem até organizações criminosas, em que aquele grupo ele acaba coagindo de fato testemunhas ou algum membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, advogado da parte contrária, alguma coisa nesse sentido, para influenciar, né, em um determinado processo criminal ou numa investigação. Quem pratica esse crime estaria beneficiado, porque ele teria um cumprimento de pena mais rápido a partir desse projeto de lei. Então isso é bastante criticado, porque a gente acaba beneficiando uma série de outros criminosos que não deveriam ser beneficiados. E a gente faz isso, assim, pelo menos o Congresso Nacional tenta fazer isso para proteger quem participou da trama golpista, mas isso acaba transbordando para uma série de outros casos, né?
E o senhor acredita na possibilidade de recursos ao Supremo Tribunal Federal, doutor Juliano, que é algo que é falado desde o começo, quando o projeto ainda era chamado de anistia, que isso iria parar no Supremo Tribunal Federal, e os ministros até, de uma forma bastante intrigante, deixaram circular na imprensa notícias de que sim, vetariam. O Supremo nunca negou essas informações, né? Pelo contrário, né? Deveria ter esse cuidado aí de que não circulassem informações antecipando decisões. O Supremo nunca negou essas informações de bastidores que circularam, mas enfim, fechado desse parênteses, a afirmação de que esse projeto seria barrado quando chegasse ao STF. O senhor vê espaço juridicamente para isso, para que seja apresentado algum recurso?
Eu vejo que sim. É possível a gente pensar também em uma declaração de inconstitucionalidade da norma, até por uma violação do princípio da proporcionalidade, na minha visão. E por quê? Porque, basicamente, a ideia do projeto de lei é fazer uma redução de pena, do cumprimento de regime dos crimes que envolvem o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Todo crime ele precisa estar amparado por um critério de proporcionalidade. Um crime ele não pode ter uma pena exagerada para algo que não é tão grave, e ele também não pode ter uma pena tão baixa para um crime que tem uma proteção de um bem jurídico muito caro à sociedade. A democracia, o Estado Democrático de Direito, ele é um bem jurídico que tem uma enorme relevância no nosso atual sistema jurídico, né? Então, você fazer uma alteração legislativa para diminuir a proteção desse bem jurídico pode resultar em uma proteção deficiente, é o que a gente chama, né? Uma proteção deficiente do direito penal sobre esse bem jurídico, né? E a gente faz uma análise por meio da proporcionalidade, ou seja, seria desproporcional. O direito penal deveria ser mais rígido nesses casos e não menos rígido, né? Então, daria para a gente pensar numa uma declaração de inconstitucionalidade da norma por esse viés. Existe um outro viés que é com relação ao princípio também da isonomia, porque você não pode fazer um tratamento penal para um determinado grupo de pessoas, né? Você tem que pensar de uma forma geral na sociedade, né? Não dá para você escolher X réu, ele vai ter uma pena menor e os outros não, né? Isso não existe num Estado democrático. Respondendo a sua pergunta, o STF ele já basicamente antecipou que ele declararia uma inconstitucionalidade de uma eventual anistia que fosse dada a quem praticou esse tipo de delito, ou também se houvesse alguma alteração legislativa para reduzir essas penas ou facilitar o cumprimento de pena, né? Então é possível sim que a gente veja isso, essa declaração de inconstitucionalidade da norma.
Muito bem, doutor Juliano, obrigado pela presença aqui, pelas informações, uma boa noite ao senhor.
Obrigado, um abraço.
Abraço, tchau, tchau. Outra informação, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública formalize o pedido de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por atuar em trama golpista. O processo dele transitou em julgado em 25 de novembro, mas o deputado fugiu do Brasil. De acordo com a decisão, os documentos devem detalhar o local, a data, a natureza e as circunstâncias do crime, além da identidade de Ramagem. Também devem constar cópias das leis aplicáveis, informações sobre a competência, a pena imposta e a prescrição. O despacho também deve conter todo o material que deve ser encaminhado em português e acompanhado de tradução oficial para inglês, além do formulário padrão do pedido de extradição do Ministério da Justiça, devidamente preenchido. tomou posse nesta segunda-feira Adilson Barroso, suplente de Carla Zambelli como deputado federal. Barroso assumiu o mandato após a parlamentar renunciar neste domingo. Zambelli está presa na Itália, aguardando a decisão sobre possível extradição ao Brasil. Membro do PL de São Paulo, Barroso era suplente de 17 deputados. Entre 2023 e 2025, ele substituiu Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, que se licenciou da Câmara para comandar a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Com a volta de Derrite ao cargo de deputado, Barroso então voltou a ser suplente até que o presidente da Câmara, Hugo Mota, determinou a convocação de Barroso para tomar posse, que aconteceu hoje, portanto. E o senador Flávio Bolsonaro protocolou uma reclamação, uma representação, junto ao Tribunal de Contas da União, solicitando a abertura imediata de uma auditoria no INSS e no Ministério da Previdência. O documento pede a apuração de suposto tráfico de influência e favorecimento indevido envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A representação se baseia em reportagens e investigações preliminares que ligam Lulinha ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. No documento enviado à Corte de Contas, Flávio cita registros periciais extraídos do celular de Antônio Carlos Camilo Antunes, que indicariam uma comunicação direta, frequente e não justificada institucionalmente com Lulinha. Segundo o senador, há indícios de que o filho do presidente teria recebido pagamentos sem justificativa legal nem contratual aparente. Ainda falando do Congresso Nacional, a votação da PEC da Segurança Pública foi adiada para 2026. A decisão veio nesta segunda-feira. Os líderes decidiram, junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, deixar a análise e a votação da proposta de emenda à Constituição para o ano que vem, diante de impasses a respeito do texto. Com isso, a reunião da comissão especial que analisa o texto, que estava agendada para esta terça-feira, foi cancelada. Em entrevista aqui à Band News TV, o relator da PEC, deputado Mendonça Filho, disse que incorporou ao relatório do projeto a redução da maioridade penal para 16 anos.
Na prática, você, eu diria, mencionou um pouco o histórico do tema, né? A proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos, ela já passou na Câmara, eu acho que foi em 2015, 2016, salvo engano, foi aprovada e depois no Senado ela foi arquivada, engavetada e arquivada. Eu retomo a discussão do tema, porque é um tema que está sempre, eu diria, presente nas discussões da população como um todo, tem uma maioria de mais de 75% de apoio. Ela, a proposta que eu apresento, ela restringe a crimes violentos, homicídios, por exemplo, crime contra a vida. Recentemente vimos um jovem aí, menor de 18 e maior de 16, assassinar 3 pessoas dentro da escola. Ele vai ficar internado com medidas socioeducativas por apenas, no máximo, 3 anos, o que para mim é uma aberração e um absurdo, né? E há um clamor popular muito forte no sentido de que você possa rediscutir a matéria. Qual foi a saída que nós encontramos? Aprovarmos e incorporarmos ao texto da PEC da segurança e metermos para um referendo esse mesmo texto, que é restrito a crimes cometidos com violência e que ele possa ter o respaldo da maioria da população brasileira em 2028, ou seja, nas eleições municipais de 2028, para que você não tenha um custo adicional para a elaboração de um referendo.
O relator disse também que está preservada a autonomia dos estados em relação às forças policiais.
Eu realmente reafirmei no relatório aquela tese que eu defendia desde o início da tramitação da proposta, né? Já tinha retirado parte da intervenção do Estado, do governo federal nos estados, e de certo modo comprometia a autonomia federativa dos estados brasileiros, inclusive até prejudicando a autonomia dos ministérios públicos estaduais e do próprio Ministério Público Federal com o poder de investigação desses entes, dessas organizações, dessas instituições, né? Ministério Público nos estados e Ministério Público Federal. Então está preservado, integralmente preservado, a autonomia dos estados com relação às suas forças policiais, polícia penal, polícia civil, polícia militar, Porque se eu agisse de forma diferente, eu, na verdade, estaria contrariando a própria Constituição Federal, que assegura que nós temos uma federação, né? Seria a volta ao Estado Novo, onde você teria um comando centralizado em Brasília, onde toda a área de segurança seria dirigida a partir do governo central, que seria um absurdo, uma aberração, e até contrariaria uma cláusula pétrea da Constituição Federal.
Mudando de assunto, a gente fala agora sobre o apagão em São Paulo. O governo do estado emitiu uma nota pedindo mais uma vez, não é uma novidade, mas mais uma vez o governo de São Paulo pede intervenção federal na Enel. Segundo o comunicado que foi divulgado hoje, abre aspas, as interrupções recorrentes e prolongadas no fornecimento de energia pela Enel São Paulo evidenciam a incapacidade técnica, operacional e gerencial da concessionária e o fracasso do atual modelo federal em avaliar a qualidade da prestação do serviço aos consumidores. E que nesse contexto causa especial preocupação a possibilidade de o governo federal prorrogar a concessão da Enel por mais 30 anos, o que, de acordo com o governo paulista, representaria evidente desconsideração dos interesses e necessidades da população residente nos 24 municípios atendidos. A nota também relembra episódios de falta de luz em 2023, 2024 e esse último agora em 2025. De acordo com o comunicado, multas superiores a R$400 milhões foram aplicadas nos últimos 7 anos, sem melhora efetiva do serviço. Segundo o governo de São Paulo, a legislação afirma que toda concessão pressupõe a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários e que ela não está sendo cumprida. O governo paulista pede então que o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, abre aspas, observando evidências apontadas, atue com máximo rigor no exercício do poder concedente, declarando intervenção na concessão da Enel, conforme prevê lei federal. E mais um caso de violência contra a mulher. Nesse, o agressor não se intimidou nem com a presença da polícia. Veja, o homem ataca o carro da ex-companheira em frente a uma delegacia. Foi em Porto Alegre. Enquanto ele quebrava o veículo, um policial viu a situação e fez a prisão em flagrante. A mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o ex, registrava mais um BO nessa delegacia porque estava sendo perseguida. E a arma usada para matar um traficante que estava preso numa cadeia no Rio Grande do Sul chegou de drone. É o que revelam imagens divulgadas nesta segunda-feira. A pistola está amarrada numa linha e é entregue pela janela do presídio em Canoas. O traficante, chamado Nego Jackson, foi executado por 2 rivais em novembro do ano passado. Ele tinha pedido para mudar de cela, mas não foi atendido. Mais de 200 policiais participaram de uma operação conjunta de combate ao Comando Vermelho. As ações foram em 3 estados, Rio de Janeiro, Bahia e Paraíba. 26 pessoas foram presas. Armas, drogas e um sistema de monitoramento de câmeras usado pelos bandidos foram apreendidos. A gente fala agora sobre um acidente aéreo no México. Um avião caiu durante o pouso. A Beatriz Puente, editora de internacional da Band News TV, segue acompanhando, vai trazer para a gente atualizações. Pois não, Bia? Boa noite mais uma vez.
Boa noite, Vitor. Infelizmente, o número de mortos subiu. A gente falava em 6 mortes mais cedo, agora já são 10. A gente tinha acompanhado, era uma aeronave de pequeno porte, particular, inclusive, que a capacidade máxima era realmente de 10 pessoas. Nós tínhamos 6 mortos antes, mas ela estava completamente cheia. E todos os passageiros e tripulantes, piloto, todo mundo morreu. Nesse momento aí, ó, que a aeronave atravessa o céu e ela cai ali no canto. Realmente ela estava muito próximo do aeroporto de Toluca, cerca de 300 metros para fazer esse pouso, mas acabou caindo nesse local que seria um galpão, explodiu, causou esse incêndio no local. Não há informações sobre vítimas em solo, apenas realmente esses 10 passageiros que estavam nessa aeronave de pequeno porte. Esse avião tinha saído de Acapulco e estava indo em direção ao aeroporto internacional de Toluca, fica chegando muito próximo ali quando aconteceu esse acidente. A causa, por que esse avião teria caído ali, perdido o controle, ainda está sendo investigada. O governo está em cima de todas as informações sobre esse caso. Também não há informações ainda sobre essas pessoas que estavam nessa aeronave particular, que até agora o que a gente sabe realmente tem essas imagens aí mostrando o momento da queda e qual foi a localização exata. Pouca informação por enquanto, mas a gente vai seguir acompanhando esse caso, Vitor, porque realmente uma aeronave como essa, 10 mortos, é um caso que surpreende muito também por essa imagem.
Perfeito. Tendo novidades, é só voltar, Bia. Obrigado, até mais.
Vou deixar, obrigada, até mais.
Ainda no noticiário internacional, olha só, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos anunciou a assinatura de um acordo de cooperação com o Paraguai que prevê a atuação de militares americanos no país. A medida foi assinada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio e inclui a atuação de funcionários do Departamento de Guerra aqui no Paraguai, nosso país vizinho. Esse tipo de acordo estabelece direitos, responsabilidades e também o status legal de militares e funcionários estrangeiros de defesa quando eles se encontram em outro país. Não apontam necessariamente para a criação de bases militares, nem indicam presença permanente das forças estrangeiras. O movimento condiz com a nova estratégia de política externa dos Estados Unidos, que foi publicada no início do mês e que coloca o foco militar do governo americano justamente na América Latina. Depois do intervalo, outras informações para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
PIB, inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, vem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é pra você.
Economia pra você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zema.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora, de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
O programa Capital e Mercado abre espaço para discutir o mundo dos negócios e para te deixar sempre atualizado sobre o que as empresas estão trazendo em inovação, gestão e tecnologia. Entrevistas exclusivas com grandes empresários, fundadores e CEOs das maiores empresas do Brasil. Aqui você vai acompanhar um amplo debate sobre os grandes desafios nas áreas de economia, marketing, finanças e ainda a agenda ESG. Fique ligado no Capital Mercado, comigo, Marco Antônio Sabino, hoje às 11h30 da noite, na tela da Band News TV.
Feminicídios no Brasil. Nova lei garante amparo financeiro para crianças e adolescentes que ficaram órfãos. Acidente com jatinho executivo que tinha decolado de Acapulco, no México, mata todos os ocupantes. Greve no museu mais visitado do mundo. Funcionários do Louvre, em Paris, param por tempo indeterminado. E a renúncia do vereador Carlos Bolsonaro foi oficializada e publicada no Diário Oficial da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Na semana passada, o filho do ex-presidente comunicou que renunciaria ao mandato para se dedicar à construção de sua pré-campanha ao Senado por Santa Catarina nas eleições do ano que vem. Quem assume a vaga é a suplente Alana Passos, que recebeu 11.046 votos nas eleições de 2024. Alana foi deputada estadual entre 2019 e 2022, mas não conseguiu se reeleger para a Alerj. Ao se despedir dos colegas do Parlamento Municipal, Carlos disse que o convívio com os vereadores foi importante para sua formação. Eleito vereador aos 17 anos, em 2000, Carlos exercia o sétimo mandato consecutivo. Nas eleições de 2026, serão eleitos dois senadores por cada estado e em Santa Catarina também, naturalmente. Nos últimos meses, Carlos tem visitado diferentes cidades de Santa Catarina em busca de ampliar a presença política, participando de eventos locais e se reunindo com empresários. E o Supremo já tem 3 votos para derrubar a lei aprovada no Congresso sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O ministro Gilmar Mendes votou contra o marco temporal estabelecido pelos parlamentares, que fixa como territórios indígenas as terras que os povos já ocupavam ou em disputa na data da promulgação da Constituição, em outubro de 1988. Gilmar considerou que os atuais proprietários, no entanto, só deixarão os locais após indenização prévia e deu um prazo de 10 anos para que a FUNAI finalize as demarcações. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto com ressalvas no julgamento virtual que vai até quinta-feira. Hoje, cerca de 900 mil quilômetros quadrados de terras estão em disputa, o que equivale a países inteiros, como Portugal. Em nota, a Frente Parlamentar do Agronegócio afirmou que a manutenção do marco temporal é fundamental para dar previsibilidade ao campo e segurança jurídica. Os parlamentares ligados ao agronegócio afirmam que vão seguir pressionando para a aprovação pela Câmara da emenda constitucional que estabelece o marco temporal no país. A proposta foi aprovada pelo Senado na semana passada. E os advogados de Jair Bolsonaro voltaram a pedir cirurgia urgente e prisão domiciliar para o ex-presidente. Bolsonaro passou por exames de ultrassonografia no domingo na Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso. A defesa afirma que com o exame os médicos identificaram 2 hérnias inguinais e recomendaram um procedimento cirúrgico urgente. Segundo a defesa, o tempo estimado de permanência no hospital, de acordo com o relatório médico, ficaria entre 5 a 7 dias. Os advogados ressaltam que o procedimento é de máxima urgência e voltaram a pedir a prisão domiciliar para o ex-presidente. A solicitação para que Bolsonaro fosse examinado pelos médicos foi feita depois que Alexandre de Moraes analisou o pedido anterior da defesa e afirmou que os documentos apresentados pelos advogados eram antigos. O ministro determinou, então, uma perícia médica no prazo de 15 dias para avaliar a necessidade da cirurgia. Essa perícia, da Polícia Federal, ainda não aconteceu. E o ministro Alexandre de Moraes oficializou o pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe. Aliados dizem que Ramagem pode seguir os mesmos passos de Zambelli, renunciar ao mandato.
Aliados dizem que a renúncia foi uma carta na manga para evitar mais prejuízos. Presa na Itália, Carla Zambelli foi condenada a 15 anos de cadeia por invasão a um sistema do Conselho Nacional de Justiça e também por perseguição armada a um apoiador do presidente Lula nas eleições de 2022.
A renúncia da deputada Carla Zambelli tem um objetivo claro, estratégia jurídica, para reforçar sua defesa na Itália contra a sua extradição ao Brasil, bem como a sua soltura imediata naquele país.
O mandato de Zambelli passou por reviravoltas nos últimos dias. Na quinta-feira, uma votação na Câmara rejeitou a cassação. Na sexta, o Supremo confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a perda de mandato. Ontem, Zambelli renunciou ao mandato. Em seguida, o suplente Adilson Barroso tomou posse. Este professor de Direito Constitucional afirma que a renúncia não livra a deputada da perda de direitos políticos.
Condenação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal por crimes, dentre os quais o de invasão do sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça, isso já determina, per se, que os direitos políticos fiquem, portanto, suspensos.
Agora, governistas cobram uma decisão sobre a perda do mandato de Alexandre Ramagem. O deputado do PL também já foi condenado a 16 anos de prisão no processo por tentativa de golpe. O Supremo já declarou o trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse na semana passada que pautaria a cassação do deputado nesta semana. O PL, partido do Ramagem, articula o adiamento dessa votação e negocia uma renúncia caso o parlamentar consiga asilo fora do país. Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes mandou o Ministério da Justiça formalizar o pedido de extradição do deputado. A Polícia Federal prendeu em Manaus o empresário Celso Rodrigo de Melo, acusado de ter ajudado Ramagem a fugir. Segundo a PF, o deputado saiu do Brasil por Roraima até a capital da Guiana, Georgetown. De lá, embarcou para os Estados Unidos com um passaporte diplomático. A PF afirmou que vai cancelar o documento.
A gente volta a falar da expectativa para a votação do PL da dosimetria, que deve ir a voto quarta-feira no Senado. O cientista político Fernando Schiller falou aqui na Band News sobre o projeto e se existe algum obstáculo para a conclusão do debate.
Olha, tem muitos obstáculos, né? Se a anistia era muito difícil passar, então o Congresso optou por essa versão moderada, né? Aqui vamos fazer só uma observação, acho que importante, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso no fim de semana, é um tipo de jeitinho brasileiro, né? Em vez do Congresso, eu não estou entrando no mérito se o Congresso deveria ou não fazer isso, estou dizendo, se há um desejo, uma maioria, né, pró-anistia, uma meia-anistia, uma anistia branda, porque houve exageros, porque houve desvios do processo legal, etc., uma série de problemas lá no julgamento, o que o Congresso deveria fazer é explicitar isso, tratar isso com a clareza devida e direto ao ponto, né? E oferecer lá ou uma anistia, ou uma meia-anistia, alguma coisa nesta direção. O que o Congresso está fazendo? O que a Câmara fez? Criou um projeto que altera o Código Penal, né? Aqueles artigos que foram introduzidos na Lei de Defesa da Democracia, 4 anos atrás, e altera a lei de execuções penais. E aí complica tudo, porque aí começa a haver uma espécie de transbordamento. Aquilo que era para ser apenas um benefício para essas pessoas do 8 de janeiro, aí os tais investigados, julgados, condenados na trama, ou trama golpista, que eu boto entre aspas, extravasa para outros criminosos. Quando você faz, você diminui, você melhora as condições de progressão, enfim, uma série de detalhes. O relator no Senado, o senador Espiridião Amin, já disse que isso vai ser mudado no Senado. O senador Alessandro Vieira já se colocou dizendo que vai ter um relatório paralelo, o senador Otto Alencar disse que não é possível desse jeito, que vai ter uma modificação, a discussão vai para a CCJ. Isso não vai terminar como terminou lá uma série de outros projetos, a própria redução do imposto de renda, etc., onde o Senado simplesmente referenda o que a Câmara fez. Né? Isso vai ser alterado no Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados, e aí a gente já entra no clima de recesso parlamentar. Eu desconfio que esse tema vai acabar ficando na Câmara para depois do recesso, né? Porque nós estamos aí no dia 15, né? Falta muito pouco tempo para o recesso. O Senado vai se dedicar a isso essa semana, não acho que delibere isso essa semana. Então, acabou o ano, né? Vai acabar o ano.
A gente fala agora sobre economia e os números do mercado financeiro desta segunda-feira. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,07% aos 162.481 pontos. O dólar também fechou com leve alta de 0,16%, foi a R$ 5,42. Uma boa notícia agora vinda do nosso agronegócio. O Brasil abriu mais de 500 mercados internacionais para produtos agropecuários entre 2023 e 2025. E isso resultou em US$ 3,4 bilhões em exportações. O presidente Lula esteve nesta segunda-feira na inauguração da sede da Apex Brasil, que é a agência que realiza a promoção comercial do país no exterior. Durante sua fala, o presidente afirmou que o trabalho coletivo do governo e a qualidade da produção nacional são os responsáveis pela abertura desses mais de 500 mercados em 80 países para os produtos brasileiros. De acordo com estimativas do próprio governo, os novos mercados têm potencial de exportação de mais de US$ 37 bilhões por ano. Os destaques são carne, algodão, frutas e pescados. Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que também esteve presente no evento, o Brasil deve bater recorde de exportação esse ano, fechando em 345 bilhões de dólares em exportações. E o índice de atividade econômica do Banco Central recuou mais uma vez em outubro, de acordo com dados divulgados nesta segunda. Conhecido também como a prévia do PIB, o indicador encolheu 0,2% no período, em virtude de resultados mais fracos nos serviços e na indústria. A projeção do mercado, no entanto, era de uma alta de 0,1%. A prévia do Produto Interno Bruto foi a 2,40% no ano, enquanto passou a um ganho de 2,5% no acumulado de 12 meses. O indicador de indústria caiu 0,7%, seguido de impostos e serviços, que recuaram 0,4% e 0,2%, respectivamente. Já o IBCBR da agropecuária teve alta de 3,1%. Na edição anterior de setembro, a prévia do PIB tinha registrado queda de 0,2% na comparação mensal. Sobre esses números, converso agora ao vivo com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Obrigado, Padovani, pela presença aqui com a gente e boa noite.
Oi, obrigado pelo convite.
O que é que explica, Padovani, esse freio, essa retração da economia brasileira?
Bom, a história principal tem a ver com a taxa de juros. A gente tem níveis, os níveis mais elevados em 20 anos. Isso, obviamente, encarece as vendas que são financiadas, né? Carece o custo do crédito e afeta setores importantes. Então, ainda que você tenha o setor exportador indo bem, mercado de trabalho aquecido, gasto público em alta, a parte da economia se ressente desse aperto monetário. Então, a desaceleração que a gente vem assistindo ao longo do ano se deve a esse esforço do Banco Central de tornar o crescimento mais compatível com a estrutura econômica do país.
Então, se os juros foram mantidos agora pelo Banco Central, é de se imaginar que também esse movimento de retração, de freio da economia continue, Padovani, é isso?
Eu acho que é essa história, né? Você começa um setor mostrar um crescimento mais baixo, isso acaba afetando a dinâmica do mercado de trabalho, portanto, as condições de renda, não só as condições de crédito, pior, mas também as de renda. Isso, por sua vez, gera mais impactos no consumo e não por outro motivo. A expectativa da maior parte dos analistas econômicos é que a gente tenha um crescimento econômico em 2026 ainda num ritmo mais baixo do que a gente vai ver esse ano. A expectativa nossa no banco é que esse ano você cresça alguma coisa como 2,3% e no ano que vem 1,5%. Portanto, a economia cresce, mas num ritmo mais moderado. E quem faz essa desaceleração acontecer é justamente o Banco Central, mantendo juros muito elevados.
Então, a tarefa do governo seria justamente o corte de gastos, é isso, Padovani, o ajuste fiscal, para que aí possibilitasse ao Banco Central reduzir os juros e a economia voltasse a crescer. Seria esse o caminho? Então, o dever de casa do governo é esse ajuste nas contas?
Eu acho que o grande desafio hoje tornar o crescimento econômico mais compatível com a capacidade do país. Não adianta a gente querer crescer se falta energia, infraestrutura, mão de obra. Isso acaba gerando pressão de custos, aumento da inflação, desequilíbrio nas contas externas. Então, a tarefa nesse momento é desacelerar a atividade econômica. Como o governo não vem dando sinais que pretende controlar o gasto público e contribuir para esse objetivo, sobra para o Banco Central fazer todo o serviço. Então, o que a gente tem visto é um aperto monetário crescente. Não por outro motivo, a taxa está em seu nível mais alto em 20 anos, justamente porque tem que compensar não só o setor exportador, mercado de trabalho aquecido, mas o gasto público que age na direção contrária. Então, o fato de você ter uma taxa de juros tão elevada é explicada fundamentalmente porque a gente teve uma expansão fiscal muito elevada em 2023 e isso gerou impactos defasados sobre a atividade econômica.
E olhando os setores, Padovani, é muito interessante mais uma vez olhar o peso que representa a agropecuária no nosso PIB, na nossa economia, né? Apesar desse resultado negativo, Brasil como um todo caindo 0,2%, mas o agronegócio teve crescimento, alta de 3,1%. Ou seja, imagine o que seria da economia brasileira sem esse motor, sem essa potência que é o nosso agronegócio, né, Padovani?
Exatamente. O agro ele é muito importante porque ele está em vários mercados globais, tem uma produtividade que é referência no Brasil e no exterior, mas além disso, a gente teve produção recorde, sendo a safra de grãos foi a mais alta da história, e obviamente isso acaba gerando impactos em toda a economia. Então você tem toda a razão que não fosse o agronegócio, a gente teria um desempenho econômico muito mais medíocre.
E aí o desafio é justamente levar isso para outros setores, né, Padovani? Quais são as frentes que o Brasil deveria investir? É fortalecer a indústria? A indústria, aliás, um dos setores mais castigados, né, com essa taxa de juros de 15% ao ano, ou então tecnologia, enfim, por onde o Brasil deveria avançar para tentar diversificar suas atividades para reduzir essa dependência do agronegócio?
Eu acho que são dois caminhos. O de curto prazo é o governo controlar suas contas e abrir espaço para redução de taxa de juros. Quando você derruba a taxa de juros, você acaba incentivando investimentos e, portanto, em aumento da capacidade do país crescer a médio prazo. Olhando mais para um horizonte um pouco mais longo, a médio e longo prazo, o que a gente tem que aumentar a produtividade da economia, e a gente tem hoje, isso é quase um consenso, um gargalo muito grande em infraestrutura e qualificação da mão de obra. Então, educação e infraestrutura são temas chaves para que a médio prazo o país possa crescer mais. Mas a gente começando essa história com uma administração das contas públicas um pouco mais correta, isso já ajudaria o país a retomar o crescimento.
E essa queda do dólar, Padovani, ela tem ajudado de alguma forma o Brasil? O país tem conseguido se beneficiar disso? A gente estava até mostrando aqui o valor de fechamento de hoje, 5,42, já teve até um pouco mais baixo que isso, mas está muito atrelado ao cenário externo, né? Não parece ser resultado de uma virtude brasileira, digamos assim, está muito atrelado ao que está acontecendo no exterior, mas de toda forma, o Brasil está se beneficiando desse movimento da moeda americana, Padovani?
Sim, claramente está, o efeito é positivo. E essa talvez tenha sido a grande história de 2025, com o enfraquecimento do dólar nos mercados internacionais, e o dólar também caiu no mercado brasileiro. Quando ele reduz o seu nível, ele também reduz a pressão de custos das empresas, que, portanto, elas repassam menos esses custos e a inflação tende a cair. Então, o que a gente tem assistido é um desempenho favorável da inflação no Brasil, em grande medida porque você teve uma combinação de queda do dólar, recuo dos preços de matérias-primas nos mercados internacionais e o Banco Central atuando. Mas, certamente, o dólar ele teve um papel muito importante para reduzir a inflação, e toda vez que você reduz a inflação, você está preservando o consumo da população, principalmente da população mais pobre. Então, a queda do dólar está associada à manutenção de condições favoráveis de renda e, portanto, isso acaba sustentando o crescimento.
Muito bem, a avaliação do Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Obrigado, Padovani, mais uma vez pela presença aqui com a gente e boa noite. Ótima semana por aí.
Oi, obrigado pelo convite novamente.
Imagina, um abraço. Outra informação agora, olha só, funcionários da Petrobras entraram em greve contra o acordo coletivo proposto para a categoria. Parte dos petroleiros paralisaram os serviços em refinarias, terminais e plataformas. Eles também pedem a redução na contratação de empregados terceirizados. A Petrobras disse que adotou medidas para que não haja impacto na produção e que o abastecimento ao mercado está garantido. Agora um caso que aconteceu no litoral do Ceará. Vítima de sequestro, um homem com os braços amarrados e a boca amordaçada pulou de um carro em movimento para escapar dos bandidos. A polícia conseguiu prender um dos criminosos e libertou duas vítimas que estavam num cativeiro. Foi na cidade de Aracati. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente no Rio Grande do Sul. A colisão foi entre um carro e um caminhão. A imagem é forte. Olha só. O carro faz zigue-zague na estrada. O motorista invade a pista contrária e desvia de alguns veículos, mas acaba batendo de frente no caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos. Os ocupantes do caminhão, dois ocupantes, foram socorridos. Esse acidente aconteceu perto da cidade de Taquara, interior gaúcho. A polícia dos Estados Unidos prendeu o filho do ator e diretor Rob Reiner e a mulher dele. E o casal foi encontrado morto em casa com marcas de esfaqueamento no corpo. As autoridades não confirmam oficialmente a ligação entre a detenção e as mortes, mas a revista americana People já havia dito que Nick Reiner era o principal suspeito. Os investigadores revelaram que tratam o caso como homicídio, mas evitaram dar detalhes. O jornal Los Angeles Times conversou com fontes próximas aos agentes e descobriu que não havia sinais de arrombamento na residência. Um familiar das vítimas prestou depoimento. Rob Reiner tinha uma carreira de 5 décadas em Hollywood. Integrou recentemente o elenco da série The Bear. Rob ficou conhecido por dirigir filmes recheados de bom humor e sensibilidade, como Harry e Sally, feitos um para o outro, e Antes de Partir. Já a esposa, Michelle Singer, era fotógrafa. Eles estavam casados há quase 40 anos. O Brasil deve lançar na quarta-feira o primeiro foguete comercial a partir da base aérea de Alcântara, no Maranhão. O foguete sul-coreano simboliza a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais.
Um feito inédito para o Brasil. Lançar o foguete comercial sul-coreano Rambit Nano da startup InnoSpace da base de Alcântara, no Maranhão, será histórico, um marco científico e tecnológico.
Pode inserir pela primeira vez o país no mercado comercial de lançamento de satélites. Muito bem localizado ali em Alcântara, é muito pertinho da linha do Equador. E quanto mais perto você tem um centro de lançamentos da linha do Equador, mais economia de combustível você propicia para os foguetes.
E tem muita gente envolvida nesse projeto. São mais de 400 profissionais brasileiros e outros 60 sul-coreanos. Os testes no foguete entraram na fase final. Do solo até entrar em órbita, ele vai levar apenas 3 minutos e deve ficar no espaço entre 3 e 5 anos. Serão transportados 5 satélites e 3 dispositivos com experimentos tecnológicos, tudo para auxiliar nas pesquisas, estudos e testes em órbita, inclusive projetos de inteligência artificial e dados ambientais.
As pessoas utilizam tecnologias como GPS para achar o melhor lugar no trânsito e tudo mais. Isso tudo é feito com tecnologia espacial, né? Isso está muito presente no dia a dia, tão presente que as pessoas até esquecem de como isso afeta, né, a vida delas.
Um satélite da Universidade Federal do Maranhão vai receber informações sobre as queimadas no estado. A gente continua essa reportagem com a Ingrid Souza, que acompanha os preparativos direto da base de Alcântara.
O foguete tem 21 metros de altura, o que equivale a um prédio de 7 andares, e pesa 20 toneladas. Deve atingir 30 mil quilômetros por hora durante o lançamento. 30 vezes mais veloz do que um avião comercial. A última tentativa de lançar um foguete por aqui se transformou no maior desastre espacial brasileiro. Foi em 2003, quando uma explosão dias antes do lançamento matou 21 técnicos e engenheiros. Desta vez, mesmo antes de vir ao Brasil, houve uma série de ajustes para que a missão espacial seja bem sucedida nesta quarta-feira. Mas se alguma falha for detectada ou se o tempo não ajudar, o lançamento será adiado em alguns dias.
Para que a gente possa mostrar primeiramente ao Brasil que a gente é capaz. E uma coisa importante que tem que ser dita é que essa operação foi sob coordenação do Comando Aeronáutico da Força Aérea Brasileira com a Agência Espacial Brasileira, que permitiu assim que a gente chegasse junto aí no Space a essa fase que estamos hoje.
Agora o esporte. Corinthians e Vasco vão decidir a Copa do Brasil. Heróis e vilões selaram o destino das equipes nas duas semifinais.
Já imaginou se os jogadores fossem vilões do cinema?
Nossa, você é muito feio.
O Gabigol, por exemplo, no nome promessa de bola na rede, mas na hora H...
Não vai. Doeu. Quase.
Ah, mas doeu e muito. O Cruzeiro, que havia perdido o jogo de ida para o Corinthians em Belo Horizonte por 1-0, chegou a abrir 2 de diferença em São Paulo. O Timão descontou e a decisão foi para os pênaltis. Logo de cara, Cássio, que tantas vezes foi herói corintiano, pegou a cobrança de Yuri Alberto. Mas aí outro protagonista entrou em ação. Hugo Souza defendeu 2 penalidades. Timão classificado, com uma trama digna de filme. Já a Gabigol, que no começo do ano era a esperança cruzeirense, teve a pintura no muro do CT vandalizada. A imagem acabou sendo apagada. O adversário na final será o Vasco. Gol contra de Paulo Henrique deixou o placar agregado do confronto com o Fluminense empatado por 2-2. Na disputa de pênaltis, brilhou o herói vascaíno Léo Jardim, que defendeu duas cobranças. O primeiro jogo da final é quarta na Casa Corintiana e a volta domingo no Maracanã.
Depois do intervalo, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Tem quem curte o silêncio e quem busca adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Tem um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Corpo e mente. Uma unidade complexa que funciona de maneira interligada e que em perfeita sintonia determina o que é saúde. As políticas públicas, os desafios do setor, as novas descobertas, pesquisas clínicas, prevenção de doenças, tratamentos modernos, tudo o que você precisa saber sobre saúde com os melhores especialistas no assunto. Viver Melhor com Jean Gorenstein. Toda quarta, 11h30 da noite, na Band News TV.
E o projeto de redução de penas que pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro enfrenta uma forte reação no Senado. O presidente da comissão que vai avaliar a proposta diz que o projeto pode beneficiar condenados por outros crimes graves, como corrupção e lavagem de dinheiro, e que, do jeito que está, ele não passa.
A bola e a pressão estão com o presidente do Senado. Depois da aprovação relâmpago pela Câmara na semana passada, Davi Alcolumbre colocou o projeto para votação na próxima quarta-feira, apesar das resistências. Governistas dizem que a proposta para diminuir as penas dos condenados do 8 de janeiro acaba beneficiando também bandidos envolvidos com facções. É a opinião do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Otto Alencar afirma que o texto favorece condenados por crimes praticados dentro de um mesmo contexto. Situação comum em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes tributários e até mesmo sexuais.
Passa boiada, passa todo mundo que está apenado aí, que está condenado com a lei que vai ao contrário daquilo que nós pensamos. E como está o texto, ele não passará na CCJ. E também, certamente, não passará no plenário do Senado Federal.
Hoje, a progressão de regime para crimes sem violência varia de 16% a 20% da condenação. Já nos crimes com violência ou grave ameaça, é necessário cumprir de 25% a 30%. O projeto aprovado pelos deputados padroniza a regra de 1/6, 16%. A exceção é para condenados por crimes hediondos. A oposição diz que a proposta diminui excessos e que, em casos mais específicos, mais graves, Basta que o juiz aplique uma pena maior.
O que não é aceitável é usar um risco hipotético para impedir o avanço de uma lei necessária que busca justiça, segurança jurídica e respeito aos direitos fundamentais.
A votação está marcada para quarta-feira na Comissão de Justiça. Senadores já avisaram que vão apresentar propostas paralelas, corrigindo o que chamam de distorções legais aplicadas pelos deputados. Se o projeto for modificado, volta para a Câmara, que terá a palavra final. Mas se uma nova proposta for aprovada no Senado, o caminho se inverte. O texto vai para os deputados e a última palavra será dos senadores.